Bloco de Notas. Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Bloco de Notas. Samuel Patrocínio e Luís Gama, os nossos comentadores de serviço, já estão a postos.
Olá,
para
viva,
trazer à mesa da rádio
viva.
Novos temas. E hoje, e sendo os três da educação, não podíamos deixar de trazer aqui alguns temas também a este programa. E vamos falar sobre o ensino profissional e as entradas ou não para a universidade. Boa tarde.
É isso, vamos falar. Não sei se o Luís quer aqui fazer um preambulozinho sobre isto,
não,
ou se avanço eu uma vez.
De saída. Uma vez a tua que zona de conforto.
É a minha zona de conforto, também da Diolinda, porque temos que esclarecer que trabalhamos no ensino profissional e, portanto, é que tudo aquilo que nós vamos dizer aqui, ou neste caso o que eu vou dizer, obviamente que pode ser lido num outro sentido, mas não é, acho que o vou dizer de uma forma profissional e portanto e de forma também isenta. Como todos temos visto nos últimos tempos nos jornais portugueses, há títulos que dizem universidades não abrem vagas para alunos do ensino profissional. Bom, primeiro temos que esclarecer uma coisa: quando estamos a falar de vagas para o ensino profissional, estamos a falar de concurso especial. Porque todos os alunos do ensino profissional, se concorrerem pelo concurso nacional, concurso que permite toda a gente fazer o acesso à universidade, poderão fazê-lo. Portanto, estamos aqui a falar de um concurso especial para os alunos
do...
É importante já, desde já, esclarecer este ponto, porque quem vai ler os títulos, e nós sabemos que muita gente só lê os títulos, fica-se pelos títulos, e aparentemente passa essa mensagem de que as universidades fecham o acesso aos alunos do ensino profissional, o que não é verdade, portanto, porque todos têm acesso ao ensino superior, às universidades, através do ensino, através dos concursos nacionais de acesso. O que há, há 3 anos, esta parte é uma nova fórmula dos alunos do ensino profissional poderem também aceder ao ensino superior. E essa nova fórmula consiste numa prova, num exame específico apenas para os alunos do ensino profissional. E cada curso ficou estipulado que cada curso iria ter um determinado número de vagas para este concurso especial para os alunos do ensino profissional. O que acontece é que nem todas as universidades, o que quer dizer que há algumas que estão a cumprir, nem todas as universidades estão a abrir vagas para estes alunos do concurso especial do ensino profissional. No caso, e segundo aqui o Observador, nós temos, por exemplo, no ISCTE 22 cursos que estão a cumprir esta norma, no fundo. No Porto também abrem em todas as áreas da ciência e da educação, o Algarve 30 cursos, a UTAD 25 cursos, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, os Açores 17, a Madeira 12. Estamos a falar de universidades, porque genericamente, no caso dos institutos politécnicos, o que acontece é que praticamente todos os cursos têm este regime de acesso especial para os alunos do ensino profissional. Pronto. O que se coloca aqui também é uma questão que nós temos que perceber. Cerca de 50% dos alunos do ensino secundário, agora temos que perceber aqui uma coisa. Muitas vezes falamos em ensino profissional como se fosse uma segunda opção. Não é. Nós temos que perceber que o ensino secundário é dividido em duas vertentes: ensino científico e ensino profissional. Cerca de 50% dos alunos do ensino secundário, cerca de 50%, isto é um número que convém fixar, estão no ensino profissional. Ou seja, em cada 2 alunos que estão no ensino secundário, um vai para a via científica, outro vai para a via profissional, o que é muita gente. Naturalmente que tudo isto aconteceu porque nas escolas secundárias os cursos profissionais também começaram a ser ministrados. Antigamente, como todos nós sabemos, era apenas e só nas escolas profissionais, que têm um cariz mais privado, nem todas, mas algumas das escolas profissionais têm um cariz mais privado. Mas com a abertura dos cursos profissionais às escolas secundárias, nós temos esta quase paridade entre alunos da vertente científica e da vertente profissional. Obviamente que os currículos e os conteúdos, se estamos a falar de um ensino muito mais prático, porque ele, quando foi feito nesse sentido, não é? De dar resposta a um conjunto de alunos que privilegiam a componente prática e também para responder, obviamente, às necessidades de técnicos profissionais intermédios, portanto, de diversas áreas, porque nós temos uma riqueza no ensino profissional que vai, por exemplo, desde os audiovisuais até o apoio ao técnico de auxiliar de saúde, passando pelo técnico de apoio à infância, enfim, até à mecatrónica. Portanto, temos aqui um conjunto vasto de ofertas formativas, o que enriquece o nosso ensino. Pronto, posto isto, genericamente, há cerca de 506 cursos onde a oferta estão a cumprir este concurso especial esta exceção para os alunos do ensino profissional. Obviamente que as universidades não são obrigadas a fazer esta, ou grande parte das universidades, genericamente as universidades, e também nenhuma instituição é obrigada a aceder a este concurso especial. Elas argumentam que não o fazem porque não há necessidade, ou não têm havido necessidade de preencher os números clausos que têm. Mas eu acho que aqui não há uma questão de necessidade ou deixar de haver necessidade.
Sim, mas esse argumento é um pouco infeliz, não
é? É, um pouco, por isso é que nós trouxemos também este assunto aqui.
Há aqui um olhar para o ensino profissional como um ensino de segunda linha.
Se calhar,
eu acho que o grande problema é esse, desculpem interromper, eu acho que o ensino profissional, para além de existir ainda um grande preconceito, é visto isso mesmo, como uma segunda linha, uma segunda opção. E acho que ainda está muito ligado ao que as pessoas pensam, que quem segue através do ensino profissional são alunos e alunas ou que provêm de famílias destruturadas ou com problemas relacionais, quer a nível social, quer mesmo até a nível da escola.
Sim.
Pelo menos parece-me, e não sei se é essa também a vossa opinião, mas
eu acho que existe
preconceito.
Sim, mas é um preconceito que já devia ter deixado de existir, porque o ensino profissional existe mais ou menos desde 1991 e, portanto, já diplomou milhares de pessoas. Portanto, em 1991 nós temos os primeiros alunos, agora à volta dos 40, 40 e poucos, portanto, dependente da idade com que entraram naquela altura, 40, 48, poucos, 50 anos, e estou aqui também a referir que 50% dos alunos do ensino secundário, dá uns anos a esta parte, portanto, estão no ensino profissional. Portanto, é muita gente que está no ensino profissional. E, portanto, se há esse preconceito, obviamente que deveria deixar de existir, até porque também muitos alunos do ensino profissional já fizeram as suas licenciaturas. Eu conheço muitos, são arquitetos, trabalho mais com esta área, portanto conheço nesta área, mas são arquitetos, são designers, são enfermeiros, são engenheiros, portanto temos um conjunto vasto de alunos que também já demonstraram que é possível fazer estas
futuro não é condicionado pela escola onde andaram.
E nem deve ser, não é?
Exatamente, deve ser.
Isto são opções que os miúdos têm numa determinada fase da sua vida e que não deve ser, como em alguns países onde acontece isso, portanto bloqueiam mais o acesso ao ensino superior. Eu acho que não, nós aqui acho que estamos no caminho correto, que é deixar a opção para as famílias e para os alunos qual é a vertente do ensino secundário que pretendem seguir, se é a vertente científica, se é a vertente profissional, e depois se querem ir para a universidade ou se querem ir trabalhar, porque também é uma opção no fim de concluir os seus cursos, cada um deles. Mas eu só queria aqui dizer mais uma coisinha, pois já dou ali a palavra ao Luís. Queria só dizer que estes exames que eles fazem são exames que são as próprias instituições ou consórcios de instituições, já juntam-se mais do que uma instituição do ensino superior, que são eles os responsáveis por estes exames, este tipo de alunos. Este exame versa uma prova de português sempre e depois uma prova da componente científica, por exemplo, no caso dos audiovisuais, a história da cultura e das artes, português e história da cultura e das artes, numa única prova onde eles têm que ter obviamente nota positiva para depois poderem concorrer. Se assim é, eu acho, pronto, percebo o que é que as universidades ou algumas das universidades dizem, portanto não têm necessidade de alunos, como se só recorressem a este facto se fizessem desta situação uma utilização dos alunos. Portanto, se tivermos necessidade, a gente abre vagas. Se não tivermos, pelo aquilo que li, pelo aquilo que me fui informando. No entanto, se o problema é o preconceito, ou se o problema é alguma situação em que acham que estes alunos estão mal preparados, as próprias universidades são as responsáveis pela feitura dos exames e, por conseguinte, podem fazer logo ali à partida a triagem. Portanto, não há necessidade de outras quaisquer situações. Portanto, podem fazer a triagem e escolher aqueles alunos que passam nos requisitos que essas próprias instituições assim o considerem. Pronto, genericamente é isto. E, portanto, é uma polémica que tem vindo a surgir principalmente nas redes sociais após estas notícias que alguns jornais deram à estampa. E, portanto, nós também a trouxemos aqui, até porque é inegável que o ensino profissional é já uma matriz educacional no nosso país, e assim vai continuar a ser. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a tornear as situações, porque, de facto, 50%, quase 50% dos alunos do ensino secundário nesta vertente de ensino é muita coisa, e assim vai continuar a ser.
Deixa-me só colocar uma questão, até por causa disto que o Samuel tem estado a dizer. Muitos alunos do profissional não conseguiram entrar diretamente para a universidade por todas as condicionantes que têm sido aqui faladas, optam pelos TESPs, que eram os antigos anos zero. Ao fim e ao cabo, não estão preparados para entrar na universidade, supostamente, não é? Estou a pôr aqui uma suposição.
Traduza-me lá isso.
TESPs são cursos técnicos superiores. O que é que isto quer dizer? Exato. Não é só para os alunos do ensino profissional.
Não é só para... Exato.
É para todos, todos os alunos.
Muitas vezes não conseguindo entrar diretamente pela universidade, ou concorrendo, mas não tendo média para entrar no curso ou nos cursos escolhidos, acabam por frequentar esse ano zero, ou o TESP, que é agora a designação atual, e depois esse TESP, que tem duração de 2 anos, dá a entrada direta, caso o aluno pretenda, a um curso universitário, sendo que, seguindo a mesma área de formação, fica com cadeiras já concluídas. A minha questão é, se não conseguem entrar pela via normal, chamemos-lhe assim, não é, através do exame nacional, ou não estando preparados para realizar esse exame, será que depois, entrando para esse TESP, estão preparados também para entrar? Há aqui dois pesos e duas medidas. Qual é a vossa opinião?
Não, eu acho que aqui a questão é... Não sei se o Luís quer responder.
Não, isso não é fácil. Não é
mas
fácil.
Aqui a questão é, nós temos
aqui
vários
domínios e subdomínios que... Para onde isto é uma área onde, que eu não domino bem. E onde é que entram aqui os chamados sete? Que existem?
Eram esses, são agora os testes.
Agora são testes.
Exatamente. Sim. Okay.
Nós temos aqui uma entrada universal.
Que é o curso de oferta.
Eu só estou
no
a colocar a questão.
Os chamados cursos tecnológicos.
Ao fim, ao tecnológico. Cabo,
exatamente, agora mudaram só de nomenclatura.
Possibilidade também, não é? Acaba por haver essa
possibilidade. Isto leva-nos para uma discussão muito profunda. Eu não queria, mais adiante poderei espraiar-me, porque eu tenho aqui várias questões que me desassossegam relativamente à questão sociológica dos cursos.
Então deixa-me só esclarecer aqui esta parte aqui dos TESPs,
então. Okay.
para nós aqui.
Isto foi só
Violinda.
Para contar um bocadinho.
Não,
bem,
a Diolinda colocou aqui uma outra forma de entrar para o ensino superior. Porque, então, resumidamente, para também muita gente que nos está a ouvir agora, há sempre a possibilidade de entrar através dos exames nacionais, que é uma entrada universal para todos os alunos, sejam do profissional, sejam do científico. Para além disso,
qualquer
os alunos
aluno tenham uma formação aluno equivalente a 12º.
Claro, faz os exames como toda a gente e entra. Pronto.
Inscreve-se.
Sujeita-se aos exames, passou, e entra-se, tem notas, não tem, igual a 100 regimes de exceção. Atenção, quando nós estamos aqui a falar de concursos especiais, ou no fundo de regimes de exceção, entre aspas, para alunos do ensino profissional, há muitos regimes de exceção. As pessoas não têm a noção que sabem muitos regimes de exceção.
Mas, Samuel, desculpa, deixa-me só acrescentar aqui um dado relativamente àquilo que tu disseste há pouco. Falaste em 506 cursos.
506 cursos neste concurso especial.
Sim, e neste concurso especial 75% são oferta de politécnicos. Isto é revelador.
portanto, os politécnicos estão a cumprir com este concurso especial, as universidades um pouco menos.
Inicial, quando foram constituídos, ou a ideia que subjaz ao ensino politécnico.
Eu sei onde é que tu queres chegar. Queres chegar à parte, à importância do politécnico.
Exatamente.
Mas deixa-me só esclarecer aqui esta parte, porque ainda falta dizer aqui. Pronto, temos este concurso universal, só para não ficar no ar esta dúvida.
Sim, sim.
Depois temos este concurso especial, que é só para os alunos do ensino profissional. E depois temos este TESP, que é para os alunos do ensino profissional ou para os alunos do ensino científico. Basta fazer o 12º ano e, portanto, depois candidatam-se a as várias áreas formativas que as universidades, principalmente os politécnicos, têm, principalmente os politécnicos, algumas universidades também, têm e, portanto, fazem aquilo que a Diolinda disse, 2 anos. Depois, se eventualmente os melhores alunos podem transitar para as licenciaturas e todas as disciplinas que fizeram, ou parte delas, já estão realizadas. Portanto, não há aqui grande perca de tempo. Pronto, isto são as três formas de entrar para a universidade. Agora, se calhar, vamos começar aqui. Tu queres entrar aí nessa...
Sim, porque o Politécnico é uma zona muito importante e muito interessante do nosso... da estrutura do nosso sistema educativo. E o Politécnico também goza, entre aspas, de algum estigma em relação à formação... em comparação com as universidades. E o que é estranhíssimo, e agora vou mandar uma bicada aqui em termos políticos a alguém, há por aí alguém na praça que muitos de nós alentejanos ajudámos a eleger e a fazer com que este senhor tivesse um assento na Assembleia da República, que fala aqui nas universidades politécnicas, que é uma coisa estranhíssima. Eu não percebo qual é o sentido, qual é a lógica disto. O ensino politécnico foi criado com um sentido, com uma lógica de ensino virado para o prático. Agora, que existam escolas politécnicas ou institutos politécnicos com um estigma de inferioridade e que querem equiparar-se às universidades, que é aquilo que se discute muito hoje em dia, eu sinceramente não percebo. Sinceramente não percebo, porque um indivíduo que faz um curso no Instituto Politécnico tem uma licenciatura como tem numa universidade qualquer. São cursos com variáveis diferentes, com pesos diferentes, em
com
termos
uma componente
de
prática maior.
Com uma componente prática e científica diferente, não é? São estruturas formativas diferenciadas, mas que caminham lado a lado. Lado a lado. Nenhum é mais que o outro. Mas isto revela, de alguma forma, um estigma que graça na nossa sociedade, de invejazinhas e de comparações e de preconceitos de inferioridade, que é uma coisa que eu sinceramente não entendo. Nós estamos aqui a falar do ensino profissional. Ainda este fim de semana, eu estava a falar com um amigo meu numa esplanada de café. É um indivíduo que já está reformado, portanto tem cerca de 70 anos. Ele fez um curso profissional, na altura, um curso técnico qualquer, numa escola industrial em Beja. Fez um curso de desenho, um técnico de desenho. Entretanto, apareceu a EDP, ele foi para a EDP, ele fez um curso de desenho, ele tinha todas as competências para construir e desenhar projetos, foi absorvido pela EDP, fez a vida profissional dele toda na EDP. Isto já existiu. Entretanto, houve aqui um período da nossa história em que se achou que este tipo de oferta formativa, que era assim uma coisa. Acabou-se com isto tudo. E quem nos está a ouvir, os mais velhos pelo menos, lembram-se das escolas industriais e lembram-se do investimento que foi feito nas chamadas escolas industriais.
Os profissionais vieram tentar pôr essa situação.
Exatamente, acabou-se com isto e a determinada altura chegou-se à conclusão que fazia falta. Estes cursos faziam falta. E tanto assim é que nós temos grande dificuldade em encontrar profissionais em áreas muito práticas. Por exemplo, se eu precisar de um canalizador para um pequeno trabalho, eu vejo-me grego para encontrar.
Atenção que as escolas profissionais, isso é um curso que não faz parte dos currículos do ensino profissional.
Algumas, se calhar, até fará. Aqui nas nossas não temos essa oferta. Não temos esse tipo de oferta. Por exemplo, técnicos de gás. Já houve uma altura em que se pensou ter aqui essa oferta formativa. Não se tem. E, portanto, eu preciso de um técnico de gás e não consigo encontrar. Isto para dizer o quê? Que estas variáveis formativas, todas elas têm a sua importância. Enquanto em alguns países os miúdos caminham e a todo momento podem enverdar pelo ensino universitário e, ou podem caminhar na sua direção prática, mais prática, e a todo momento podem enverdar pelo ensino universitário. Aqui em Portugal aparecem estes discursos um bocado estranhos de quem dirige as universidades. Parece que não é necessário, não fazem falta. Não fazem falta porquê? Porquê é que não fazem falta? Porque têm o número de alunos suficientes para eles terem os seus horários completos, é por isso que não fazem falta. Quer dizer, isto é um bocado... Enfim, é uma lógica um tanto quanto miserabilista, não é? E o ensino profissional é extremamente importante.
Concordo contigo.
Na zona do interior, especialmente nas zonas do interior, onde as ofertas de emprego não são tantas quanto isso, e os técnicos fazem muita falta. Os cursos de formação prática, direcionados para a vida prática, fazem imensa falta. São a saída para muitos dos nossos miúdos.
Mas mesmo que não fossem, porque nós também temos que pensar também a região onde nós estamos inseridos. Exatamente. E obviamente que a nossa aquilo onde nós estamos inseridos em termos de captação de novos profissionais é muito redutora, portanto, claro. o nosso grupo empresarial é pequeno.
É curto.
Muito curto. Mas mesmo que não o fosse... Abre-se aqui novas perspectivas. Abre-se a perspectiva de muitos dos alunos a que a escola já não lhes diz nada e virem a verificar que afinal ainda há coisas que gostam e voltar novamente a serem colocados no circuito do ensino e, portanto, e depois poderem chegar ao ensino superior com as mais-valias que obviamente todos nós sabemos que isso tem. Bom, eu concordo contigo,
mas
relativamente...
Vou-te
deixar ainda ir aí, mas quero reforçar estas duas palavras que tu disseste, o estigma de inferioridade, tirando aqui o dedo no meio, portanto, tem três palavras, mas duas muito importantes. O estigma de inferioridade, parece-me que é isso, a que nós vivemos muito enquanto sociedade, olhamos muito, se calhar, para o umbigo uns dos outros, e aquele está num curso, aquilo é diferente, a universidade é
mas esta lógica que nos assaltou,
eu já passei pelas duas, já
esta
fiz...
Esta doutorite que entrou por esta sociedade adentro, em que toda a gente quer ser tratada como
um doutor. Já fiz licenciatura numa universidade, primeiro entrei pela universidade, fiz a licenciatura na universidade, fiz depois, chamemos-lhe assim, a profissionalização para o ensino num politécnico, portanto já passei pelos dois, estou à vontade aqui para falar sobre isto. E de facto, isto acaba por, nós acabamos por não entender muito bem, ou quem está de fora não entender muito bem, esta diferenciação que existe relativamente às instituições de ensino superior. Quanto passar aqui do nome de Instituto Politécnico para Universidade Politécnica, eu nem sou contra. Eu percebo que isto tem como objetivo trazer um maior incentivo neste caso a esta instituição de ensino superior, portanto um maior estatuto no fundo.
Sim,
não sei, não sei,
é isso.
Basicamente é isto,
não
é?
Mas será que o Politécnico Beja precisa desse estatuto?
Não sei,
se
porque nós estamos aqui a mudar de nome agora. Eu acho que
isto é estranho,
mas eu acho,
na minha
opinião,
realmente precisa de facto de talvez atualizar a oferta formativa. É a minha opinião.
Sim, sim. Eu acho que concordo. Desde que não seja apenas a mudança do nome pelo nome. Porque sou só para mudar o nome pelo nome.
Mas deixa-me lá voltar aqui um pouco atrás. O ensino profissional forma miúdos e os miúdos concluem uma equivalência ao 12º
ano de escolaridade.
Ou o 9º ano, também é possível.
Isso já não é bem dentro do ensino profissional, é dentro do ensino profissionalizante, é o terceiro ciclo,
é
os cursos de educação
que
e formação.
Vocês têm. A variante profissionalizante. Pronto.
Temos agora, nós e vamos lá ver uma coisa. O que nós temos, as escolas profissionais têm as designadas escolas públicas. É igual. A rede é igual. Quando se discute uma rede, qual é as escolas que ficam com este curso e com aquele, são todas as escolas. Sejam elas profissionais ou escolas secundárias X ou Y. Estão lá todas. Portanto, é tudo decidido com todos. Portanto, não há aqui...
As escolas candidatam-se.
Claro. E há uma relação entre aquele aluno vai dali, daquela escola pública para a profissional para a outra, portanto há no fundo alguma...
Não muito,
está articulado, às vezes devia estar mais articulado, mas há uma relação e portanto não há essa, como é que eu hei de dizer, para quem está fora do sistema, não há essa não interação entre os vários interlocutores,
diferentes.
Portanto, há aqui, nós toda a gente faz parte de uma rede, toda a gente reúne com a Digesta e no fundo com o Ministério. E é tudo decidido, tu ficas com aquilo, nós. Pronto.
Não são decisões isoladas.
Não são decisões isoladas, exatamente.
A rede é bem estruturada em reuniões com os
diferentes. Nós temos o exemplo, por exemplo, dos cursos de comunicação, que não têm aberto, pelo menos aqui em Beja e Cuba. E acho que o motivo apresentado sabe qual é, Samuel?
Eu não vou falar da minha instituição em particular, mas não
eu também não vou falar da minha.
Mas... Não tem sido uma oferta formativa que nós considerámos nos últimos...
Mas na altura, aquilo, pelo menos a mensagem que foi passada, é que existiam vários cursos de comunicação, portanto, vários alunos com formação nessa área e que não se justificava na nossa região.
Na nossa região, exatamente. É por região, é por NUT, e, portanto, há uma lista de cursos que são considerados, entre um outro conjunto de vetores que eu não vou estar aqui agora a especificar, e é assim que as escolas fazem. O que ela estava a falar...
Só dei este exemplo porque
ela estava a falar que seria um curso de comunicação,
é?
Comunicação, margem de relações públicas e publicidade, e que eventualmente a tutela considerou que não fazia sentido para o Baixo Alentejo, porque
existiam vários formandos,
como às vezes há outras ofertas formativas que a tutela considera que não fazem parte ou não devem ser consideradas numa determinada.
Cursos com mais inscrições.
Pois, não.
Pronto, mas regressando aqui à questão dos politécnicos e do estigma em relação, do estigma do sentimento de inferioridade em relação à universidade. E então diz o senhor deputado às tantas, isto vem na comunicação social, e eu estou a citar exatamente friamente como vem na comunicação social: valorizar o ensino politécnico através da sua designação por universidade politécnica. A designação. Até a estrutura e a oferta e a qualidade da oferta formativa.
É que não é só o nome que conta, não é?
Para um nome, vamos fixar num nome. E sinceramente.
Eu partilho daqui da opinião do Luís.
Sim, por isso é que eu estava a dizer. Se é apenas mudar de nome por nome, vale a pena.
Fazer de certas coisas, arma de arremesso ou de valorização política do papel que se deveria ter na política regional, e agarrar-se a.
Agora, se é para mudar de nome e se é para ter mais presença, neste caso, desta instituição de ensino no território, ok. Se é para ter mais capacidade de captação de alunos, ok. Se é para ter uma oferta formativa, como dizia a Diolinda, bem maior, ok. Porque senão também acaba por ser limitado, e quanto mais limitado, menos capacidade de atração, menos capacidade. E quando estou a falar da capacidade de atração, não estou a falar só apenas capacidade de atração de alunos. Temos que ter um corpo docente.
Exatamente.
Com capacidade, com doutorados, enfim.
E
tudo isso é preciso atrair.
E tudo isso é preciso ter
capacidade de atrair.
Até porque nós não nos podemos esquecer o papel importantíssimo que o Politécnico, que os Politécnicos, mas falando aqui do de Beja, têm para a cidade, não é? Porque é um motor de desenvolvimento.
Exatamente. Agora, se for por isso, tudo bem, qual é o problema.
No trabalho com outras organizações, exatamente. Como, por exemplo, formação de professores, escolas básicas, etc, etc, etc. Mas isto é estranho, tanto mais que temos várias ofertas formativas em que os candidatos não preenchem, em alguns casos não preenchem sequer um terço das vagas. Construímos uma escola superior a Estigo em Beja. Não sei como é que aquilo está a funcionar, mas os candidatos que entram cada ano que passa são reduzidíssimos.
Mas nos últimos anos tem vindo a ter maior capacidade de.
Eu espero que sim.
Mas eu penso que também tem muito a ver com as ofertas formativas, sim, tem vindo principalmente a ter maior ao nível destes testes. Agora, e dos protocolos que existem
aí,
com os países africanos,
mas a questão
principalmente.
Aí tem que haver alguma plasticidade que ainda.
A Diolinda colocou ali o.
Exatamente.
O ponto ali da tónica na questão certa.
Sim, tem que ser por aí, porque senão nós temos as organizações, ampliamos os espaços, investimos em equipamentos, investimos em edifícios e ficam às moscas, por amor de Deus. Por amor de Deus.
Mas isso também tem muito a ver com a dinâmica e com a atratividade que o próprio distrito tem em si. As coisas são bases comunicantes, não é?
Mas é preocupante quando nós vemos a lista dos candidatos que entram
É pá, nós ficamos assustadíssimos.
Claro, quer é preciso dizer, trabalhar mais.
Beja, a principal cidade do Baixo Alentejo.
É preciso ir à procura, eu penso por acaso nesse aspecto que
eu sou de um tempo,
ultimamente
sou de um tempo. Eu fiz a minha formação na Escola de Magistério Primário, a seguir, quando acabei o curso, começou a Escola Superior de Educação, e houve um boom de gente de fora, na cidade de Beja, estudantes de fora, e vimos a cidade a mexer, cheia de gente nova, e de repente houve uma quebra acentuada, e estamos a assistir uma quebra acentuada. Isto deve deixar-nos preocupados.
Sim, estas entidades têm aqui um papel preponderante para
Exatamente.
Que a cidade volte a ter a dinâmica de há alguns anos atrás. Pelo menos no que diz respeito à parte da educação, não é?
Os miúdos fazem uma licenciatura em engenharia, sei lá, engenharia informática, e têm que se ir embora. Vão todos.
Verdade,
mas eu acho que há muita coisa que se calhar tem que ser reformulada e pensada.
O curso está com muito poucos candidatos a entrar. Na última vez, não tenho aqui números, agora não tenho aqui, mas...
Sim, mas a tendência tem sido
quebra, uma quebra acentuadíssima.
Sim, mas eu acho que nós...
Isto é preocupante, desculpa lá, isto é preocupante porque depois temos docentes, doutorados, nas organizações e acabam por não ter alunos, não é?
Sim.
E, portanto, a organização em si, a escola superior, o Instituto Politécnico, perde quadros. Se perde quadros, perde capacidade de desenvolver o seu papel, desempenhar o seu papel, não é? Isto é altamente preocupante. O seu papel no desenvolvimento da região. Isto é altamente preocupante.
Eu nesse ponto não conheço, não tenho dados que me possam oferir essas situações. A única coisa que vejo, quem está de fora, é que vejo um politécnico com pouca presença no território. É preciso afirmar-se mais no próprio território em si. E vejo, de facto, que a oferta formativa é limitada e vejo que há dificuldade em captação de alunos, o que por si só é difícil, porque vivemos no interior e captar gente para o interior é por si só difícil. Portanto, há alguma coisa aqui que tem que fazer a diferença, para motivar gente pela diferença a vir para alguns das ofertas formativas aqui da região. E portanto não sei como, não me compete a mim também estar a pensar sobre isso,
mas a oferta não se pode ficar só por mestrados e por a tentativa de fazer doutoramentos também.
E algumas pós-graduações, não são muitas, mas existem. Os cursos é que são os mesmos há muitos anos, não é? Tirando um ou outro que foi eliminado da oferta formativa, um ou outro também que teve algumas alterações.
É preocupante, como o Samuel estava a dizer, a presença no território, não é?
É isso mesmo. É algo a ser estudado pelas entidades competentes.
Sim,
nós
eu acho
só podemos
que aqui,
é...
E acho que aqui não podemos descartar todas as hipóteses, inclusive, vou ser crucificado, inclusive... quer aqui, quer eventualmente Porto Alegre, não sei, mas se calhar num agrupamento maior em termos de ensino superior da região fazerem parte de um, sei lá, queria, olha, para não ser tão crucificado, em vez de ser um polo da Universidade de Évora, que se cria uma Universidade do Alentejo com vários polos, sei lá, acho que há questões que têm que ser refletidas e provavelmente isso também só o será.
Sim, pode ser,
se houver uma regionalização e as questões possam ser colocadas em cima da...
Meus senhores, a hora já vai avançada. Sim. Vamos para a nossa música desta semana.
Sim, força.
Luís, qual foi a escolha?
A música que eu escolhi para hoje é... o discurso está um bocado
pesado.
Vamos ouvir Chariots of Fire, de Vangelis, um músico grego que faleceu há relativamente pouco tempo, há cerca de um mês. Música eletrónica, este tema fez parte de um filme que ganhou um Oscar em português, tinha o título de Momentos de Glória. Vamos a isto,
até já.
Bloco de Notas.
E depois destes breves minutos com a canção desta tarde, voltamos à conversa com Luís Gama e Samuel Patrocínio e a um novo tema. E que não, como não podia deixar de ser, voltamos, infelizmente, digo,
sim,
eu, à guerra
voltar,
da Ucrânia.
Temos que voltar a esse tema.
À guerra da Ucrânia? Da
temos que voltar à Ucrânia e com tudo aquilo que se sabe, a situação não está fácil. Mas aquilo que nos traz hoje aqui, que me leva a trazer aqui a Ucrânia, é a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia, todo o processo que está aí sobre a mesa e que arrasta outros países que estão à espera há bastante tempo, não é? Como a Geórgia e a Moldova, acho que também já estavam em linha. Enfim, isto, o processo não vai ser fácil de resolver. Boas intenções já se percebeu que existe, pelo menos os discursos são pela positiva, mas a questão que eu coloco é como é que a Ucrânia consegue trabalhar no sentido de cumprir os critérios de adesão em guerra com um país
para já ainda é só o estatuto de candidato,
é? Sim, mas tem que trabalhar nesse sentido.
Sim,
não é? Isto leva muito tempo, são muitos anos. Portugal esteve à espera muitos anos e a trabalhar nesse sentido, e isto não é propriamente fácil.
Pois, eu acho que não havia muito que a fazer, não é? O Conselho Europeu não tinha muito a fazer.
Sim,
do que receber a Ucrânia como a candidata à União Europeia, com o estatuto de candidato,
claro,
à União Europeia,
claro,
muito mais quando a questão militar está muito complicada para a Ucrânia, não é? Portanto, inegavelmente a Rússia está a ganhar território e portanto aqui pouco havia a fazer do que receber a Ucrânia neste pacote de estatuto de candidato à União Europeia. Trouxe também por arrasto a Moldávia, ou Moldova, isto agora,
sim,
os nomes também andam todos a mudar, a República Checa, Chequia, portanto,
mas assim
portanto, a Moldávia, eu ainda falo assim antigo, não havia aqui muito a fazer. A Geórgia ficou de fora, e relativamente aos outros países que já andam aqui há uma série de anos, nomeadamente a Albânia e outros, portanto, continuam a marcar passo.
E a Turquia?
Mas isso, a Turquia, a gente já nem fala da Turquia, a Turquia claramente não é um objeto, chamemos-lhe assim, político, que a Europa queira, portanto, e nesse sentido, e não estou a chamar objeto à Turquia, um objeto político de entrada da União Europeia, portanto, ficou de parte, apesar de depois o contrassenso ser muito útil para a NATO, mas pronto, isso são outras questões. Agora, se calhar a questão é, o que é que muda com isto? Para já nada, como disse o Luís Iba, é apenas um estatuto de candidato à União Europeia. Perante as regras atuais, tem que cumprir um conjunto vasto de situações, e são muitas, nomeadamente uma que é difícil de cumprir para já, que é a consolidação da fronteira da Ucrânia. Ninguém sabe onde é que vai ficar a fronteira da Ucrânia e como é que vai ficar. Portanto, neste momento é um grande ponto de interrogação relativamente a este requisito, que é um requisito básico para a entrada depois na União Europeia. No entanto, há quem fale aqui de uma solução, tentar arranjar aqui uma solução airosa, e fala-se de uma União Europeia a três velocidades, ou seja, com três patamares de integração, cumpre-se um patamar, vai-se ascendendo ao outro, cumpre-se um, vai-se ascendendo ao outro, e isso permite, obviamente, começar a receber fundos da União Europeia. Pronto, são situações ainda muito complicadas. De facto, esta história toda que nós estamos a assistir tem a ver necessariamente com a invasão da Rússia perante a Ucrânia, e porque senão provavelmente, obviamente que a Ucrânia queria entrar para a União Europeia e ia fazer esse pedido formal, mas provavelmente, se calhar, nem seria agora, seria lá mais para a frente, tentaria resolver uma série de situações que são complicadas, nomeadamente a corrupção na Ucrânia. Nós temos muito vindo a falar aqui do conflito na Ucrânia e, portanto, esquecemos daquilo que era a Ucrânia. E a Ucrânia era um país com uma corrupção ativa bastante elevada, e portanto é uma situação também que tem que ser, tem que ser resolvida.
Mesmo a questão da igualdade e das minorias e LGBT e etc, etc.
Portanto, há um conjunto de situações que têm...
alguns problemas para resolver.
Há um conjunto de situações que têm que ser resolvidas, mas neste momento atual eu acho que não havia... Uhum. Outra resposta,
mas é um sinal,
outra resposta
é um sinal de esperança. Eu encaro isto assim, é um sinal de esperança para o povo ucraniano, passado este período de grande dificuldade, que não se estima quanto tempo durará mais, não é? Mas é um sinal de esperança que, assim que isto termine, que eles encarem o futuro com algum... enfim, com alguma esperança.
Depois houve aqui muitas críticas assim também ao António Costa, ao Primeiro-Ministro António Costa, relativamente àquela posição que ele tomou, pois, de um certo resfriamento. Que eu acho, sim, muito sinceramente, que ele até foi como é que eu ia dizer, responsável nessa situação. É óbvio que a resposta tinha que ser esta, mas há aqui um certo resfriamento relativamente à atitude que ele teve. Portanto, acho que ele disse apenas o que vai acontecer.
Sim, mas o nosso clima político, longo e difícil. O nosso clima político está um bocado aceso, e então todas as afirmações que se fazem servem para criar climas extremamente densos e estranhos. Basta ver agora aquela afirmação da senhora, como é que ela se chama, aquela senhora que nos conduziu durante a Covid,
Graça Freitas,
não é? Que é uma afirmação com alto teor
também não foi muito feliz,
maternalista, sei lá.
Estás-te a referir àquela que não é bom, pois, não é bom termos um acidente ou ficar doentes durante,
sim,
o período de verão.
Enfim,
não,
sim,
é
essa última.
Não é. Quer dizer, isso é admitir, é uma admissão total. Porque, e nós também falamos aqui dos médicos.
Nós atravessamos momentos únicos.
Nós sabemos os problemas que,
sim, e
nós, que a saúde encara.
E atenção, nós há três semanas.
Tudo o que é serviço público. Aliás, esta semana foi mais um.
Mais uma desgraça.
Mais um drama.
Foi um fim de semana desastroso em termos de saúde no nosso país.
Atenção que nós há três semanas ainda este problema dos médicos não estava no auge, os ouvintes recordam-se, nós já estávamos a falar dele. Nós já estávamos a prever esta situação.
Vocês preveram esta situação?
Prevemos
de alguma forma.
Está gravado.
Portanto, temos provas disso.
Está gravado. Portanto,
deixa-me só também questionar-vos, já que falaram na Graça Freitas, qual é a vossa opinião também sobre aquilo que o Papa Francisco disse e que de alguma forma gerou também alguma polémica?
Eu fiquei decepcionado. Eu não sou católico, quer dizer, sou católico porque sou batizado, não é? Eu fui batizado logo em criança.
Porque as declarações correram o mundo e
não tem como fugir a essa
polémica em volta.
Eu fiquei decepcionado. Fiquei um pouco decepcionado. Mas, sendo ele o representante máximo da Igreja Católica, provavelmente não se esperaria outra coisa, não é?
Foi o politicamente correto?
Eu fiquei decepcionado, talvez eu esperasse que ele não comentasse, que não emitisse.
Então, não foi o politicamente correto? Foi...
Não sei se é politicamente correto, se o termo certo é esse. Eu tenho por uma pessoa extraordinária e percebendo o drama que é nos Estados Unidos, o peso que tem esta questão, está a falar da questão do aborto, sei que não estou a entender.
Não, estava a falar na questão da guerra e que...
Na questão da guerra. Enfim.
Porque, no fundo, o que ele disse foi que não está a favor de um nem do outro, não é? Resumidamente.
Sim. Não, é infeliz. Mas isso, a gente já ouviu coisas parecidas esta semana também.
E que
é?
A guerra são interesses de terceiros. Pronto, no fundo, resumidamente é isto. Não me lembro de
falar. Acho que, acima de tudo, a religião tem que ser separada do Estado. E só funciona assim. Porque quando se quer juntar religião com o Estado, a coisa funciona mal. Agora, eu percebo que o Papa, para além de ser um chefe religioso, é um chefe de um Estado, que é o Vaticano. Agora, ele quando fala em função de quê? De chefe religioso ou chefe de Estado? É essas questões que eu acho que nunca a religião se deve misturar com os poderes.
Mas eu pensei que estava a falar daquela questão.
Não, estava mesmo a falar aqui da questão da guerra, porque vocês comentaram a questão do António Costa e lembrei-me também das declarações do Papa e que foram de muito polémicas. Pronto.
Sim, eu quer dizer, eu acho que políticos tentarem manter-se no arame, não cair para um lado nem para o outro, é um equilíbrio muito complicado de se fazer nesta questão. Mas eu queria trazer também aqui para discussão a questão dos Estados Unidos, daquele retrocesso na questão do aborto, e que o Papa também fez uma declaração, e era essa que eu me referia.
Sim,
fiquei um pouco decepcionado. porque é um retrocesso, na minha perspectiva, obviamente, é um retrocesso civilizacional, mas os Estados Unidos têm destas coisas, ciclicamente têm destas coisas. Provavelmente a questão não vai ficar por aqui. Tarde ou cedo vai haver mexidas naquele tribunal deles, outra vez, e provavelmente, enfim, é uma questão muito complexa. E os Estados Unidos, em termos... que é uma coisa curiosa, os Estados Unidos que nós vemos como um país muito liberal, mas depois tem um lado muito, muito fechado, muito, muito ortodoxo, a questão da religião em alguns estados daquele enorme país. São questões muito ortodoxas, muito fechadas, muito... Enfim...
Ficou desiludido.
Com particularidades, é?
Ficou desiludido.
Fiquei um pouco desiludido, mas isto é assim.
Samuel, sobre esta questão... Quero deixar alguma nota?
Sobre essa questão, é simples entender aquilo que o Papa disse, ou o Papa ou outro líder religioso qualquer. Só tinha que dizer isso, não há outra forma também de dizer as coisas. Nós temos que ser pragmáticos relativamente àquilo que é.
Sim, mas ele podia não ter dito nada.
Podia, mas também podia, sabe, dizer, Samuel, e disse.
Claro, porque não é no sentido de cortar, de lhe dizer que ele não tinha o direito de... Não, de forma alguma. O Papa vem de uma zona da Argentina, ele é conhecido por isso, vem de uma zona de grande miséria.
Mas nós não podemos... Uma coisa não combina com a outra. Uhum. Aqui a questão, o aborto, não combina com aquilo que é um princípio religioso.
É verdade.
Um Papa,
é verdade.
Ou seja, ele qual for, ou está a ser hipócrita,
é,
ou está a seguir as linhas e as diretrizes que são os princípios religiosos.
É verdade.
Não vale a pena nós estarmos aqui com as camutações diferentes. É assim. Uhum. Ele, portanto, dentro da sua doutrina, a doutrina que acredita, seguiu esse princípio e fez o comentário, que eu não conheço, não ouvi, portanto, mas estou a perceber agora ao fundo da questão.
Mas em relação à questão do aborto?
Não, a questão do aborto. Não conheço. Se ele fez esse comentário, fez. Mas fez de acordo com aquilo que é a sua doutrina.
Sim, de acordo.
Para mim, está bem.
Sim, no fundo, ele diz aquilo que esperam que ele diga, não é? Mas
sim,
ele também
fundo.
Já nos mostrou tantas vezes que nem sempre o que diz é aquilo que...
Vamos lá ver uma coisa. Esta questão da religião é assim. Os países e as pessoas são cristãos ou não? Se seguem aquilo que é a filosofia cristã, há um princípio basilar que se chama Bíblia Sagrada, ponto.
Uhum.
Ou então andamos aqui todos a tirar,
claro.
E já não é, já, e deixamos de ser cristãos, passamos a ser outra coisa qualquer, mas não cristãos. Uhum. Portanto, se o catolicismo é uma religião cristã e os outros todos a seguir, o protestantismo, são religiões cristãs, portanto, é óbvio, e tendo lá esta situação plasmada, que a situação tem que desembocar nesta...
No fundo, ficámos mais desiludidos fase, porque estamos habituados a discursos mais abertos, não é? E um bocadinho fora da caixa.
Sim,
daquilo
é isso,
a que estamos
é
habituados numa entidade religiosa como o Papa.
Mas se calhar o Papa de vez em quando alongou-se um bocadinho mais do que aquilo que devia.
Será que foi chamar a atenção?
Não sei.
Meus caros,
uma dimensão,
um minutinho para terminar.
Isto é uma dimensão civilizacional e...
É mesmo um minuto.
Sim. Então só num minutinho, muito rápido, nós estamos aqui na Conferência do Mar, que é muito importante para Portugal. Nós às vezes esquecemos isso. Eu só queria dizer que já não vou ter tempo neste minuto, mas deixando também ali 30 segundos para aqui para o Luís, porque de facto este assunto do mar diz-nos muito respeito e infelizmente nós esquecemos que fazemos parte desta frente atlântica toda que temos aqui no nosso país.
Exatamente, e descuramos muito essa zona. E somos o país da Europa, provavelmente, com maior área marítima, e não nos servimos disso convenientemente. E volta de novo a questão da nossa visão prospectiva de futuro e de planeamento e de rentabilização dos recursos que temos, que nos trouxeram ao estado a que chegamos.
Recursos que nós nem sequer conhecemos que existem
nos
oceanos.
Muitas vezes.
Podemos voltar a este tema numa próxima oportunidade. Voltamos na próxima segunda-feira, às 18 horas, como é hábito, e na próxima semana temos mais uma convidada aqui no palco da ação. Boa tarde. 90 FM.